Emissora Católica Portuguesa.
Aqui estamos consigo, são 9 da manhã, 8 nos Açores. Bom dia.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Então vamos lá saber que notícias é que marcam a atualidade. Manhã de quarta-feira, Sérgio Costa, o que é que destacas?
Um mês depois do apagão, o presidente da Proteção Civil pede rede de comunicações mais segura. Zelensky propõe encontro com Putin e Trump.
Olá, Rui Viegas, bom dia no desporto. O que é que nos contas?
A polémica da arbitragem do Jamor continua bem acesa. Rui Costa reencontra hoje Frederico Varandas.
Muito, muito calor no nosso país. Nesta altura estão 18 graus no Porto, temos 19 em Lisboa, 23 graus. Graus em Faro, esta é a Renascença, às notícias, com Sérgio Costa.
Já lá vamos à entrevista ao Presidente da Proteção Civil, em que pede uma rede de comunicações mais segura, um mês depois do apagão. Para já, a indicação de que Volodymyr Zelensky propõe uma reunião com Vladimir Putin e Donald Trump para debater a guerra na Ucrânia. O Presidente ucraniano sugere que um eventual encontro a três poderá acontecer na Turquia, na Suíça ou no Vaticano. Em conferência de imprensa citada pela agência France Press, Zelensky admitiu que se Putin não se sentir confortável com o encontro a dois, trazer Trump para as conversações poderá ser um modelo a ter em conta. O líder ucraniano diz estar pronto, preparado para uma reunião em qualquer formato. No outro plano, Zelensky acusa a Rússia de mobilizar 50 mil soldados para a ofensiva no nordeste da Ucrânia e volta a pedir sanções norte-americanas contra Moscovo. Metade dos reformados da Segurança Social recebiam no final do ano passado uma pensão de velhice de até 500 euros, abaixo do limiar de pobreza fixado para 2024. A conclusão de uma análise da CGTP, com base em dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Perto de 1 milhão de pensionistas por velhice recebia menos de 500 euros por mês, enquanto que o limiar de pobreza era de 542 euros, assumindo o rendimento anual dividido por 14 meses. Já é possível pagar o IMI. A emissão das notas de liquidação do imposto, que são enviadas por correio, está praticamente concluída, mas para quem não queira esperar pela carta, pode pagar já através da referência bancária, uma informação que está disponibilizada no portal das finanças na área de cada contribuinte. Tempo agora para o desporto. Rui Viegas, no meio da polémica com a final da taça, Frederico Varandas e Rui Costa vão estar hoje frente a frente.
Será na Cimeira dos Presidentes, no Porto, isto depois de Benfica e o próprio Rui Costa terem criticado duramente a Federação e a Liga, e depois também de Tiago Martins, o VAR da final do passado domingo, ter sido afastado dos play-off de subida no fim de semana pelo Conselho de Arbitragem. O Benfica exige coragem para fazer mudanças no futebol português. Como disse ontem na conferência Bola Branca, o administrador dos encarnados, Nuno Catarino.
Merecemos mais respeito das instituições de tutela do futebol nacional. Vamos esperar até que haja, de facto, algumas mudanças.
É preciso coragem de algum dos lados?
É preciso coragem. Nós temos coragem do lado do Benfica. Não sei se há coragem dos lados.
A Cimeira dos Presidentes começa às 15 horas na Cidade Invicta.
Rui Viegas e a atualidade desportiva.
E como temos recordado toda a manhã, Sérgio, já passou um mês do apagão, que é estranho, porque parece que foi há menos tempo e há mais tempo ao mesmo tempo. Bom, mas a verdade é que ficamos em sobressalto. A Proteção Civil pede uma rede de comunicações mais eficaz.
Sim, desde esse dia muitos têm trabalhado para identificar problemas e melhorar o que falhou logo à cabeça, o problema das comunicações devido às falhas no Siresp. Mas as falhas têm sido registadas em vários setores, sobretudo o da saúde, João Cunha.
O planeamento civil de emergência tem reunido para identificar as falhas e fazer o possível para as corrigir. Na saúde, uma das preocupações, por exemplo, é a existência de geradores e de depósitos de combustível para manter os hospitais a funcionar, como explica José Manuel Moura, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Estão a fazer de todas as OLFs, todos os hospitais, um levantamento das necessidades, de quais são os que têm uma autonomia maior, uma autonomia menor, os que estão adequados, os que precisam de investimento. Há sítios onde não é possível, por uma questão física, não é possível ter, por exemplo, combustível de reserva. E, portanto, para essas é que o planeamento civil de emergência serve para isso mesmo. É termos elencados os sítios onde nós temos que atribuir prioridade em caso de uma situação mais aguda, mais crítica.
Outra das certezas que sai do dia do apagão é a necessidade de Portugal ter uma rede segura para comunicações de emergência.
De facto, o país precisa de uma rede segura para operações de emergência. Isso, portanto, não no âmbito do security, no âmbito do safety, não é? O Siresp, enquanto sistema, ele é robusto. O problema é que ele está assente também, e está sustentado na rede elétrica. Se a rede elétrica, por qualquer razão, falha, onde não tem sustentação de gerador, aquela antena, naquele local, não funciona e logo não garante o ciclo da comunicação.
O que valeu, tal como, por exemplo, nos grandes incêndios florestais, foram as duas redes de comunicação rádio redundantes que permitiram o socorro durante o apagão.
Já no passado isso nos valeu, que está-se a referir à ROB, à Rede Operacional dos Bombeiros e à REP, à Rede Estratégica de Proteção Civil, foi fundamental. Nós mantemos a rede porque conseguimos já ativar corpos bombeiros para emergências médicas e para situações de emergência através da nossa rede dedicada.
José Manuel Moura, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que se diz de consciência tranquila face ao desempenho da entidade durante o apagão.
O jornalista João Cunha, entretanto, tal como já referimos esta manhã, um mês depois do apagão, os hospitais temem não estar preparados para enfrentar uma nova e mais prolongada falha de energia. Um mês depois, os comerciantes admitem também não estar preparados para uma eventual nova falha. No Porto, Ana Fernandes Silva, esperam que a situação não se repita.
Isto foi um prejuízo louco.
De luzes ligadas e portas abertas, o restaurante de Marina Leite, no Cais da Ribeira, está de regresso à normalidade, mas o dia 28 de abril não será esquecido.
Eu nunca vi o semelhante na minha vida. Pelo menos uma caixa grande de gelados de Olá que está ali, foi toda. E fora os prejuízos que a gente teve dentro das câmaras dos frigoríficos.
Um mês depois do apagão, ainda é difícil apurar, em muitos casos e de forma concreta, os danos provocados pela falta de energia. Ainda assim, a poucos passos do Rio Douro, no restaurante de Alex Varela, calcula-se que a perda de faturação ascenda os 12 mil euros.
Em termos de faturação, vamos dizer por voltas dos 12, 14 mil euros.
Um episódio que teve menor dimensão para quem tinha um gerador, como explica Pedro Pereira, diretor de um hotel na zona da Ribeira.
Nós estávamos preparados com um gerador, conseguimos alimentar durante o apagão todo o hotel e as suas valências e, portanto, os prejuízos serão diminutos.
Se um homem prevenido vale por dois, neste caso valeu pela ausência total de eletricidade, fenómeno raro que os comerciantes torcem para que não se repita, até porque, na maioria dos casos, continuam sem estar preparados, como confessa Maria Costa, proprietária de uma mercearia.
De repente, não. Não estamos preparados. Mas se isto voltar a acontecer, teremos que nos preparar.
Preparação que fica adiada na esperança de que não volte a acontecer uma falha total de energia.
Reportagem de Ana Fernandes Silva. Um mês depois do apagão, como dizias, Ana, parece que foi ontem, mas de facto já foi há um mês.
Pois é.
O apagão, a falha de energia que surpreendeu todo o país. Agora imagina, uma nova falha sem possibilidade de refrigerar agora com o calor que vem aí nos próximos dias.
Estranho.
Não, não vai acontecer.
Tudo para a praia!
Sim, é a única forma.
Até já, Sérgio. 9 e 8, bom dia.
Qual é a melhor solução para o jardim?
Leroy Merlin.
E a resposta está certa!
Quando o exterior pede uma renovação, só há uma solução. Até 17 de junho, aproveita até 40% de desconto em produtos de jardim. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt.
Então, aí vamos nós. Daqui a nada vamos falar com o Daniel Oliveira, que é a nossa quarta da manhã. Agora queremos muito saber como está o trânsito, Paulo Soares.
Mantém-se complicada a 5. Há um acidente em Miraflores. Só se passa pela esquerda, em direção a Lisboa. Fila na Ribeira da Laje. Acidente ainda no IC19 em Terceira, Sintra-Lisboa. Fila desde Rio de Mouros. No eixo Norte-Sul também há acidente. Antes de Telheiras, em Norte-Sul. Paragens na Ameixoeira. Há demora ainda na A2, desde a Baixa de Corroios. No Porto, trânsito lento ainda na VSAI. A fila ultrapassa a Ponto Freixo, vai até o Noda A3, no inverso para-se da A29 na 1 a Francos. Os acessos à VSA ainda estão todos congestionados. Linha Verde, 850-5010.
Obrigada, Paulo Soares, e até já. Foi fim de semana e as praias também estavam todas congestionadas porque está muito calor. Hoje temos
estavam
uma subida das temperaturas, especialmente das temperaturas máximas, um dia de céu limpo. E com alguns distritos do país mesmo em aviso amarelo, precisamente por causa do calor. Temos hoje Beja a chegar aos 37, que calor! 36 para Évora, temos 34 em Castelo Branco, Braga, Setúbal e também para Santarém, 33 em Lisboa, Vila Real e Porto Alegre, 32 para Faro e Bragança, 31 em Viseu, 30 de máxima em Coimbra, 29 para Leiria, 28 no Porto e também na Guarda e Viana do Castelo, 22 em Aveiro. Aveiro temos Ponta Delgada a chegar aos 21 de máxima e o Funchal com uns a menos e agradáveis 24 de máxima. O tempo na Renascença com o Serum Vino Perfect da Caudalie previne e corrige todo o tipo de manchas. Aliás, se repararam, são temperaturas que já chegaram a vocês sem qualquer espécie de mancha. Lisinho, lisinho.
Sim, pois é verdade. Devo usar esse creme.
Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã.
Bom dia, 3 da manhã.
Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas.
Bom dia, bom dia.
As 3 da manhã.
Adoro-vos.
Na Renascença.
Ora bem.
Quero muito saber. Queres? Se demos ou não demos.
Então vá.
Os 50.005 euros que tínhamos.
Na Renascença.
Ai!
Sim.
Bom dia.
Bom dia.
Sou a Margarida Antunes do Grandioso Jogo da Mala. Como é que te chamas?
Humberto Abreu.
Humberto, de onde é que és?
Lousada.
Lousada. Então tenho uma pergunta muito importante para ti. Qual é que é o valor em euros que está dentro da mala? Tens 10 segundos a partir de agora.
50.005 euros.
50.005 euros. Tens a certeza, Humberto?
Quase.
Quase?
Quase.
Está certo! Bom dia! Que boa maneira de começar o dia!
Bom dia!
Humberto, o que é que vais fazer com o dinheiro? Já tens alguma ideia?
Se calhar realizar algumas coisas que tenho em mente, sim.
Que bom, que bom! Muitos parabéns e um beijinho!
Muito obrigado!
Bravo!
Oh, Abreu!
Já ganhaste o teu. Algumas coisas que tenho em mente é muito enigmático.
Pois é. Então, mas cada um é que sabe, não é?
Tu não tens coisas em mente também?
Não.
Não. Que gostavas de realizar?
Ela está um vazio.
Bom, a boa notícia, a má notícia é que se calhar não foi para si este dinheiro, foi para o Humberto.
Sim.
Agora, a boa notícia é que já temos nova quantia e olhem bem para este número, que é tão divertido. São 44.444 euros. 44.444 euros. Exatamente, só dá 4. No Grandioso Jogo da Mala, 761-10-10-10, custa a chamada 1 euro mais IVA. Já sabe, é ligar e fazer figas para que lhe ligamos na próxima
figas.
Quarta-feira.
Inscreva-se
figas
já!
Figas não vale, que não figas não tem nada de resultado.
Já a seguir, connosco Daniel Oliveira, é a nossa quarta da manhã e fica connosco até às 10.
Feita.
cantos, quando que? Temos visitas, não cantos. É pior que nos outros dias.
Ele está a gostar.
É um homem que perfumou este estúdio por completo.
Finalmente
ele
é alguém.
E cheiroso. Daniel Oliveira!
Uau!
Bom dia!
Festa.
Olá, bom dia!
Por acaso é, olha, que tu não dás muitas entrevistas.
É verdade, é verdade.
Verdade. E onde é que te recebem assim? Em lado nenhum.
Pois. É
pois, como não vai? Não há grande termo de comparação. Até às 10 connosco. Desculpa, mas vais ter de perguntar mais lá pertinho da hora certa.
Exatamente. E agora começamos aqui com uma ronda, uma rajada de perguntas rápidas. Tipo aquela, gosto disto, não gosto daquilo.
Muito bem.
Então vá.
Pronto.
É tipo então, dele. O que é que gosta e o que é que
exatamente.
Não gosta.
Foi o que eu acabei de dizer, justamente.
Mas muito bem observado.
Ora então, Daniel Oliveira, vamos já começar aqui. Uma habilidade que tu gostavas de ter, mas não tens, infelizmente.
Tocar um instrumento, piano, viola, qualquer coisa assim.
Daniel Oliveira, deixa-me cá ver.
Ah, ainda para mais há uma lista, é isso?
Claro.
Ah, okay.
E são os piores.
Qual é o teu pior vício?
Se é que tens algum.
Café, acho eu.
Quantos por dia?
4, 5, acho que devia ser menos. Mas não é assim um grande vício.
Okay. Com que sonhaste esta noite?
Não sonhei nada porque a minha filha mais velha acordou algumas vezes e portanto acordámos também algumas vezes. Sonhei em dormir mais um bocadinho.
Sonhaste com a tua cama. Sou eu, não é?
És.
Qual foi o teu pior primeiro encontro?
Provavelmente é aqueles encontros em que percebemos que se calhar não estamos na mesma sintonia.
Exato.
Né?
E, portanto, depois ainda tem que ficar ali um bocado.
O primeiro encontro percebe que não vai haver um segundo, não é?
Perceber como é que podemos sair dali rapidamente.
E continuando em primeiras vezes, qual foi o teu primeiro emprego?
Fui na SIC, com 16 anos.
Ah, claro.
Uhum. Sim.
Uma fobia que tenhas, Daniel Oliveira?
Não é propriamente fobia, mas não sou fã de répteis em particular.
Qual é o teu livro favorito? Tens um livro favorito?
Não, tenho vários. Não tenho nenhum livro favorito.
Ou
gostei
tipo
muito
de
Dom Quixote, gostei muito de Saramago, do Memorial do Convento. Agora estou a ler um livro que estou a gostar muito, que é o Orbital, de uma autora inglesa chamada Samantha Harvey, que fala sobre quatro astronautas que estão numa agência espacial e, portanto, a vida na Terra e a forma como eles, estando distantes disso, olham para a vida que é aqui, para a morte, etc. Acho que é. Estou a gostar muito.
Qual foi a última série que viste? Não vale dizer o clube, aquelas que há não.
Não, vi a terceira temporada do White Lotus e estamos agora a ver o The Pit e o Dying for Sex.
Ok. Olha, és uma pessoa tranquila ou nervosa no trânsito?
Muito tranquilo. Aliás, acho graça quando as pessoas se fazem do trânsito a primeira e última coisa do seu dia e vivem. Aliás, quando estava a vir para cá, as pessoas estão muito nervosas em geral no trânsito.
Querem muito chegar ao trabalho, gostam muito de trabalhar.
Estão loucas.
Eu normalmente rio muito quando as pessoas se exasperam no trânsito.
Qual foi a coisa mais cara que tu já compraste? Não vale dizer casas.
Essa é nova, costuma valer, mas sim, está bem, não vale.
Mas é que toda a gente diz casa.
Claro.
Talvez algumas férias que tenham sido mais caras, acho que deve ter sido okay. mais caro.
Ainda nesse capítulo, qual foi a última viagem que fizeste?
Ao Dubai.
Qual é a pessoa que sabe mais segredos de ti?
Eu próprio, acho eu.
Ah, sem seres tu.
André, claro.
Qual é o teu prato favorito?
Eu gosto de comida italiana, portanto massas, pizzas, etc.
E nota-se porque estás muito gordo.
Exato.
Isto é tudo a inveja a falar.
Ele parece um grissinino.
Parece um quê?
Um grissinino.
Precisaste mais uma sílaba nessa palavra? Como foi? Um grissinino.
Ele disse em italiano,
não, um grissini.
Ah, um grissini. Eu percebi um grissinino. Bem, é preciso continuar? Vamos lá.
Eu tenho aqui, já sei. Uma coisa que perguntamos sempre é se já andaste à pancada.
Já em miúdo, sim.
Em adulto, nunca.
Em adulto nunca.
Adulto, nos corredores da SIC, nem nada. Pronto.
Não, não.
Pronto.
Até ver. Já sempre uma primeira vez.
Mas já te apeteceu?
Não, também não.
Também não. Uma coisa que te faça sempre rir?
As minhas filhas.
Um sonho que tu nunca realizaste?
Nunca fui ao Grand Canyon. Quero muito ir.
Ok.
Já alguma vez roubaste?
Sim, em miúdo, creio que sim.
Em miúdo era tudo mal. Era pancadaria, roubo. Chegado.
Umas pastilhas, a última bolacha do pacote, às vezes lá em casa, talvez.
Claro. Se não trabalhasses na televisão, que outra coisa farias?
Não sei. Acho que trabalharia em comunicação. É uma área que sempre gostei, portanto acho que seria alguma coisa nessa área.
Uhum. Qual foi a última coisa que tu cozinhaste?
Ovos mexidos, ovo estrelado, o pequeno almoço eu que faço normalmente ao fim de semana.
Muito bem.
O que é que comeste antes de ir para aqui?
Então,
elas têm uma tara com comida, não sei se já percebemos. Temos essa fome.
Eu, como acordei às 6 e fui treinar, depois.
É valente!
Sim. Comi ovos, frutos secos e um batido.
Atleta, é um atleta.
De que é que tu menos gostas de ti próprio?
Por fora e por dentro, vale tudo.
Não sei, a forma às vezes como fico a matutar, por exemplo, quando acaba uma entrevista e se sinto depois da entrevista que faltou perguntar alguma coisa, aquilo demora ali algum...
Fica ali a moer.
Um dia ali a moer e eu não gosto de me sentir assim.
Ok. Quero muito perguntar isto. O nome de um grupo de WhatsApp que tu consideras assim tão divertido que queiras partilhar connosco?
Não tenho, não sou a Bárbara Guimarães. Temos o grupo... Okay. Nada de assim de especial.
Não.
É tudo muito. Tudo muito aborrecido.
Diretores, chique, não sei o que, entretenimento, chique. É tudo nada assim, nada de.
Sim, o grupo de direção é Situation Room. Portanto,
okay. É tudo muito digno, é
sim,
pena.
É isso.
Deixa-me cá ver o que nos falta. Eu acho que nunca ninguém respondeu a tantas perguntas. Isto é uma
rápido.
Limpeza.
É.
O que é que não pode faltar na tua mala de viagem?
Livros.
Não és adepto daquela coisa digital de ler, tem que ser mesmo livro.
Aquela sim, coisa digital.
Eu não sei o nome que vocês têm. Que vocês têm.
Kindle.
Um Kobo, sim. Porque lá Kobo tudo é.
Vai, pergunta só.
Já te perguntei qual é a coisa que menos. Já te perguntámos, menos gostas de ti. O que é que tu mais aprecias em ti?
A minha capacidade de resistir às adversidades.
Como é que foi o teu primeiro dia de escola?
Falando em adversidade.
Exato. Não foi muito bom, tenho essa ideia. Acho que chorei bastante.
Essa
sensação de abandono ali naquele dia.
A pessoa mais famosa, ilustre, com quem já estiveste assim num almoço, num jantar, com quem já privaste?
Não sei se é mais famosa, acho que o Cristiano.
Pois é, essa ganha tudo.
Acho que é por aí.
Pois é. Olha, qual é o melhor presente que te podem dar?
Livros também. Acho que sou muito simples, acho que
és simples,
calhar,
é simples.
Calhar umas horas de descanso também.
Para ler.
Uma carbonara, um livrinho.
Olha,
isso,
Joana,
Daniel está contente.
Cabe-te a última.
Ai,
vamos lá.
É uma grande responsabilidade. Sim. Deixa-me cá ver. Daniel Oliveira, qual foi a última vez que te irritaste? Tipo ontem à tarde?
Não me lembro. Não, deve ter sido ontem à tarde ou ontem durante o dia, mas não me lembro qual a razão.
Mas que nada género de coisa te irrita? O trânsito já vimos que não.
Irrita-me, por exemplo, ligar para atendimentos que são automáticos, que não são com voz humana. Exaspera-me um bocadinho.
E tu irritada que és? Uma pessoa que, diz uns palavrões?
Não, sou mais contido.
E não diria, por acaso, não imaginava.
E passa-te logo, ou não? Passa-te logo.
Sim, depende do grau da coisa.
Claro que sim. É Daniel Oliveira, connosco até às 3.
Acorde com a Ana, Joana e Inês.
Esta é a vossa passarela. Façam o favor de serem felizes.
Vamos, cá onde? Vamos embora.
Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10, na Renascença.
música para sentir.
No verão tudo sabe melhor. E também sabe bem proteger-se com o protetor solar de rosto My Label. Escolha acertada Deco Proteste por apenas 2,99€. Continente. É de toda a gente. Preço válido em Portugal Continental e na Madeira de 28 de maio a 8 de junho. Limitado ao estoque existente.
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Festival da Cereja de Resende, nos fins de semana 31 de maio, 1 de junho e 7 e 8 de junho. Na terra onde a cereja é símbolo e orgulho, celebra-se a sua cor, sabor e tradição. Destaque para a Marcha da Cereja no dia 1 de junho e para o cortejo Cereja Desportiva, dia 8 de junho. Não falta a festa. Resende e a sua cereja esperam por si.
A Star Life tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista. Há mais de 40 anos olhar por si.
Descubra o Museu da Manteiga Primor. Uma viagem deliciosa pela produção da manteiga Primor. Na entrada do metro do Cais do Setoré, de 16 a 30 de maio. Se é bom, é feito com manteiga. Não é preciso mais nada para elevar o simples a extraordinário. Se a manteiga tivesse algum segredo, era só este. Primor.
9:30 da manhã, bom dia. Bem, hoje nas notícias, sobretudo falamos do apagão, porque passa hoje um mês, mas desta feita, Filipa Ribeiro, vamos até ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Sim, porque Volodymyr Zelensky está à espera de uma resposta, propôs a Vladimir Putin um novo encontro e desta vez com o presidente dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky diz que Donald Trump pode ser convocado caso o presidente russo se sinta mais confortável. Esta manhã, em conferência de imprensa, Zelensky sugeriu o Vaticano, a Suíça ou a Turquia como locais para novas negociações sobre a guerra na Ucrânia. Metade dos reformados recebe uma pensão de até 500 euros, valor abaixo do limiar de pobreza fixado. Com dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social, a CGTP assinala que no final do ano passado, perto de 1 milhão de pensionistas estavam nesta situação. Para ajudar a aliviar a pressão provocada pela lentidão do novo sistema de controlo, a PSP vai antecipar o reforço de meios no aeroporto de Faro, com mais 14 a 20 polícias. Informação adiantada ao Diário de Notícias pela Direção Nacional da PSP. O Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil pede uma rede segura de comunicações de emergência. Um mês depois do apagão, em entrevista à Renascença, José Manuel Moura recorda que o Siresp é um sistema com fragilidades por depender de energia elétrica.
E agora vamos saber do desporto. Rui Viegas, a esta hora, 9:30, o que é que nos contas?
José Boto, o português diretor do futebol do Flamengo, não vê com bons olhos a chegada de um jogador só para disputar o Mundial de Clubes. Isto quando Ronaldo é colocado na rota do emblema carioca, precisamente para esse efeito. Boto falava ontem, a partir do Rio, na conferência Bola Branca. E os sub-17 nacionais jogam amanhã em Tirana contra a Itália, o acesso à final do Campeonato da Europa da categoria, partida marcada marcada para as 19h30. Na seleção feminina, ainda com Diana Gomes condicionada, Portugal ensaia os desafios contra a Inglaterra, na sexta-feira em Wembley, e Bélgica, no dia 3, no Funchal, para se manter na Liga A da Liga das Nações.
Olha, muito obrigadinha, Rui Viegas. Até já. A bola branca com a nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia.
O profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën, adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
A sua ajuda tem um nome. O nome de quem a vai receber. Quando for às compras, não se esqueça da Marta, nem do Arthur e da Letícia. Nos dias 31 de maio e 1 de junho, participe na campanha de recolha do Banco Alimentar ou contribua através da Ajuda Vale entre 29 de maio e 8 de junho. Banco Alimentar. Alimente esta ideia.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para ti.
3 da manhã consigo até às 10, quarta da manhã é hoje.
Daniela Oliveira.
Já cá voltamos.
Bom dia, queridas 3 da manhã.
Experiência!
As 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença.
Para as 10. Bom, então vamos lá, a caminho do desculpa, mas vais ter de perguntar. Falta um bocadinho ainda.
Ainda bem.
É o nosso último fim. São protestos.
É Daniel Oliveira. Olha, bom dia mais uma vez. Já
bom
passaste
dia.
Pela ronda de respostas rápidas. Quem não ouviu, depois ouve nas redes. É, tu, como diretor, trabalhas muito.
Trabalho aquilo que é necessário, sim, ou seja, uma responsabilidade grande, são muitos canais e o canal generalista em particular, e portanto trabalhamos muito, não é um trabalho de uma pessoa só. Uhum. Trabalhamos todos muito, mas também trabalhamos com gosto. Acho que quando assim é mais, torna-se mais fácil.
Claro. Mas assim, partimos uma ordem de grandeza em bateria de telemóvel. Estamos a falar de.
Não, eu tenho um carregador na minha secretária, portanto há sempre a carregar. Portanto, nunca perco. Eu sou muito prevenido. Eu nunca fiquei sem gasolina no carro, etc.
Não, mas era para termos assim uma noção: se não o carregasses, provavelmente ficavas sem bateria, que é a hora de almoço, mais ou menos.
Não.
Pessoas a ligarem.
Não, também não é os
Jorge Mendes.
Exato.
Mas qual é a qualidade principal que alguém com um cargo como o teu, em gestão de pessoas, de egos, de muita coisa deve ter?
Eu acho que deve ter um conhecimento tão bom quanto possível do seu métier, ou seja, da forma como quer chegar ao seu auditório. Depois, acho que a gestão de pessoas é essencial numa função como esta. E, portanto,
mas qual é a qualidade que tens de ter para gerir pessoas? Porque isso não é só tratar de programação, gestão de pessoas, na verdade.
Acho que muitas vezes tem que haver essa capacidade de saber ouvir o outro. Acho que eu faço isso relativamente bem, até porque faço isso profissionalmente também no programa. E de entender o lado do outro em cada momento e de respeitar a liberdade e a criatividade de cada um e o espaço de cada um.
E também de viver bem com o facto de alguns outros poderem não ficar muito satisfeitos com coisas que tu dizes, não é? Porque naturalmente às vezes vais dar notícias que as pessoas não querem tanto, ou que um programa vai acabar, ou que elas não vão participar em determinado projeto. Aguentas bem essa pressão das pessoas saírem um bocadinho chateadas contigo?
Sim, aguento, acho que faz parte da natureza do trabalho e portanto qualquer decisão que eu tomo ou que nós tomamos é num sentido de um bem comum e portanto há momentos em que...
Um bocadinho como aquele treinador que não põe um jogador a jogar, não é? Que
sim, exato. E portanto há momentos em que nós temos que tomar opções, o mais difícil ou mais fácil seria não tomar nenhuma opção e deixar as coisas correrem como se nada acontecesse. E portanto há momentos em que nós temos que abdicar de projetos e de pessoas, faz parte. Acho que é em cada momento há que respeitar o interlocutor. É
e no meio disso tudo, fazes também um programa na tua organização e eu imagino que sejas uma pessoa incrivelmente organizada. Pelo menos é a sensação que passa.
Sim, não como tu, com listas, mas...
Exato. Mas... na tua semana, por exemplo, há assim uma manhã ou um dia que tu reservas exclusivamente, por exemplo, à quarta-feira de manhã ninguém chateia o Daniel que ele está a preparar a alta definição. Quanto é que isso ocupa na tua semana?
Não, é muito volátil, ou seja, eu muitas vezes gravo as entrevistas com alguma antecipação, sou eu que as preparo ainda hoje, preparo exaustivamente cada entrevista e depende do agendamento dessa entrevista, a preparação da mesma. Portanto, eu procuro preparar com alguma antecedência.
O que é preparar exaustivamente?
Exato, é ver outras entrevistas.
Vais ao fim da internet.
Falar com pessoas? Como é que isso acontece?
Nunca falo com pessoas, mas vou ouvir entrevistas.
Isso acho um bom princípio para a vida. Nunca falo com pessoas. É a minha.
Vou pesquisar tudo aquilo que a pessoa já disse. Pesquisar o que a pessoa não disse, até muitas vezes acho que é o mais interessante, porque é que repetidamente em entrevistas a pessoa fala de uma coisa e não fala de uma outra que me parece mais relevante. Uhum. Portanto, ver nas entrelinhas dessas entrevistas. E passados 16 anos de programa, também acho que há alguma experiência na forma como há cada abordagem a cada entrevista. E portanto, não reservo nenhum tempo em especial. Há entrevistas que demoram mais tempo. Por exemplo, se vou entrevistar alguém que lançou um livro, eu procuro ler esse livro antes de gravar a entrevista.
Imagina.
Imagina os baratos, não é? Com tanta coisa para fazer.
Bem, 16 anos é incrível.
E ficas ainda nervoso antes de uma entrevista ou nada?
Em alguns casos sim, ou seja, depende do contexto, depende da exclusividade da entrevista, se foi difícil conseguir, portanto, mas não nós temos uma mesma equipa a fazer este programa há 16 anos também, isso é um dos segredos do programa, portanto é um ambiente muito seguro e controlado e o convidado quando chega também já chega, acho eu, com uma predisposição para, já sabe ao que vai, né, no fundo.
E tem gente ainda para entrevistar, é que são 16, um país é pequeno, na verdade.
Sim, tenho, há sempre pessoas a surgir, há sempre pessoas que podem voltar ao programa, passados sim. 16 anos. Ainda esta semana justifica, vamos ter o treinador do Sporting, que até há 5 meses estava a treinar num clube.
Pois, a atualidade arranja novos protagonistas, não é? Exato. E há assim uma pessoa que tu há muito tempo que queres e é assim o teu...
Acho que o José Mourinho, talvez.
E ainda não...
Não, no contexto do Alta Definição nunca. Já gravámos noutro contexto, mas no Alta Definição nunca. Acho que um dia acontecerá.
Muito. E lembras-te de alguma entrevista particularmente difícil? Assim, uma pessoa de quem não conseguias arrancar
falam.
Nada?
Tipo Joana Marques.
Eu falo muito.
Sim,
falas muito, mas não se arranca nada daí.
Alguns políticos, sobretudo no início, quando começámos a fazer entrevistas a políticos, estavam mais retraídos, não sabendo bem ao que iam. E estavam mais fechados. Mas depois acho que a coisa com o tempo foi melhorando.
Ora bem, a SIC é parceira de um evento que temos na semana que vem, dias 4, 5 e 6. Tu vais lá estar, claro que sim, ainda bem que vais. Que é o 3 por Todos contra a Violência Doméstica. quanto este assunto te preocupa?
Preocupa muito porque parece-me inacreditável que no século XXI, com a informação que existe disponível, que não tenhamos mecanismos na sociedade, não só para evitar ao máximo que isto aconteça. Nos últimos anos foram 700 mulheres que morreram, fora todas as outras que não morreram, mas que sofreram às mãos de, sobretudo mulheres, às mãos de homens violentos. Por um lado, esse lado da sociedade não ter não ter esse crescimento, essa pedagogia para contra esse flagelo, e por outro lado, as penas que são aplicadas ou não são aplicadas muitas vezes aos infratores, a questão das penas suspensas, de percebermos que pode haver uma reincidência e isso não ser acautelado. Acho que há um caminho que já foi feito por parte das mulheres não ficarem caladas, e portanto as mulheres e as pessoas que as conhecem não ficarem caladas. Eu acho que isso é muito positivo. Acho que ainda há muito a fazer, não só na vida adulta, por assim dizer, mas também a violência no namoro é um tema que está cada vez mais na ordem do dia. Acho que o que é essencial é procurarmos todos sensibilizar, tanto quanto possível, para que outros fatores não possam afetar aquilo que é a resolução deste problema, que sabemos que nunca vai ser resolvido de forma plena, mas tem que se evitar que uma mulher morra às mãos de um homem violento.
E tu achas que a televisão pode ter um papel, ou deve ter um papel nesse combate, digamos assim, até porque muitas vezes estamos a falar de valores que se calhar são intrínsecos ou estão enraizados numa faixa da população, que se calhar ainda é uma faixa da população que vê muito a televisão durante o dia. Achas que a televisão pode e deve ter esse papel?
Sim, acho que pode. Nós aqui há uns anos, fizemos 3 telefilmes em associação com a APAV, 3 telefilmes sob o designio Na Porta ao Lado, precisamente o olhar da pessoa que está na porta ao lado e que faz ou não faz nada, que eram para alertar para este problema da violência doméstica. Eu acho que há uma questão cultural que tem que ser vencida, não é? que vem muito lá atrás de... Ele é assim, ele bebe uns copos, pois. Ele ficou chateado, o trabalho
quase
é difícil.
Quase a desculpabilizar o agressor.
Eu acho que isso tem que naturalmente acabar, e acho que o facto de haver cada vez mais vozes a alertar para isso e haver iniciativas como a que vão ter é essencial para que as meninas de hoje não sejam mulheres vítimas de violência no futuro.
E é um tema também que ocupa grande parte, não digo grande parte, mas muito tempo nos programas, nomeadamente da manhã e da tarde. Muitas protagonistas de histórias infelizes dessas, que eu acho que às vezes é um testemunho que pode ajudar quem está em casa, acredito eu, e acontece, por exemplo, no programa da Júlia Pinheiro.
Sim,
muitas vezes ela
tivemos um caso
testemunho horrendo, não é?
Sim, sim.
Impressionante.
E pode às vezes ajudar, e acho que tens esta experiência de haver esse testemunho de pessoas que ouvem aquilo e pensam assim: eu estou a sofrer o mesmo e vou fazer
sim,
qualquer coisa.
Sim, eu acho que
há
esse efeito
de
espelho,
papel,
que pode ser interessante. E na ficção também acho que há esse papel de por um lado, penalizar o agressor e, por outro lado, a vítima não se sentir envergonhada. Eu lembro-me que em 2002, já na SIC, fiz um trabalho sobre violência doméstica, fomos ao Brasil e no Brasil havia delegacias da mulher, ou seja, as mulheres sentiam-se constrangidas a ir a delegacias normais, e então foram criadas delegacias da mulher, que eram agentes policiais mulheres, que ao receber as queixas estavam mais predispostas para aceitar esse tipo de queixas. Acho que ainda há um caminho a fazer na sociedade como um todo. Acho que os homens também não se podem demitir. Os homens...
Não, os homens não, é fundamental. Acho que é uma das partes fundamentais, é a compreensão do homem para esta questão.
Claro, os últimos tempos na sociedade não me dão muitas esperanças, e por isso acho que cada vez mais temos que trilhar esse caminho de percebermos que homens e mulheres são iguais, e que rapazes e raparigas são iguais, e que não haja aqui uma discrepância na forma como os rapazes olham para o sexo feminino.
Sim, a educação é muito importante. Tu tens meninas, mas quem tem rapazes, eu acho que a educação é fundamental também para, sei lá, no futuro, daqui a uns anos, as coisas serem diferentes.
Sim, os homens não serem educados, ou as crianças não serem educados com essa dureza, tens que ser forte.
O homem não chora, exato.
E terem atenção ao que vem no YouTube também.
Exato, então, sim. Muito obrigada pela SIC ser a nossa parceira no 3 por todos os dias, 4, 5 e 6, e já na semana que vem. Vamos, desculpa, mas vais ter de perguntar.
Vai ter que ser.
Vai começar quem?
Quem? Não há ordem.
Desculpa,
obrigatória.
Mas vais ter de perguntar.
Quer ser tu, Joana?
Eu muitas vezes também deixo as perguntas mais difíceis mais para o fim.
Pois claro, sabes que a entrevista vai acabar, não é?
Então vá.
Mas estas não são para chorar.
Muito bem, espero.
Como é que passaste de ser um exímio jogador de xadrez para perder audiências para a TVI cuja única jogada é ter peões dentro de uma casa aos gritos.
Havia jogadores de xadrez melhores do que eu. Ganhar e perder faz parte da nossa atividade. E tal como no xadrez, nós às vezes perdemos uma jogada qualquer, mas estamos a ver algo.
A pensar na próxima.
Sim, e mesmo que percamos o jogo, há outro jogo a seguir, e portanto a liderança é importante. Nós neste momento somos líderes de audiências, vamos ganhar este mês de maio, mas o nosso principal objetivo não passa pela liderança, passa por outros fatores, como a rentabilidade, a sustentabilidade. A liderança, se vier, muito bem. E portanto esse derby diário que há também na televisão, só o futebol é que é mais irracional que a televisão nesse domínio da guerra de audiências, faz parte e também nos alimenta, e portanto nós quer ganhemos, quer percamos, a nossa predisposição no dia seguinte é sempre a mesma, que é de fazer melhor.
Até comeram a rainha em tribunal. estou a falar de xadrez, que
claro.
É um movimento muito valioso no xadrez.
Sim.
Achas que estás a perder qualidades, Daniel? É que só aqui neste estúdio, repara, está uma, duas, três pessoas que foram à alta definição e não choraram. Nem uma lágrima.
Não, mas quer a Ana, quer tu, estiveram lá no limiar.
Mas não,
a coisa
mas
foi,
não, mas
a
não
coisa
saiu.
Foi muito, a coisa foi muito contida, pois não.
Vão ter que voltar.
Não, aliás, acho que algumas das melhores entrevistas as pessoas não choraram de facto. E houve aquele vai não vai, que eu acho que é até mais, televisivamente, até é mais interessante, que é, há ali uma contenção e a pessoa está a conseguir continuar a dizer aquilo que pensa e ao mesmo tempo não está
a gastar lenços.
mas sim, 16 anos depois já há poucas lágrimas para verter.
É quase um orgulho de salvar. Fui à definição e não chorei.
Devia estar no currículo. Daniel Oliveira, quando é que foi a última vez que tu expressaste uma emoção? 1985? Quando sorris para uma foto no infantário?
Não, não, por acaso com as minhas filhas em ambiente controlado.
Até gargalhas, imagina.
Não, muito.
Dobras o riso e tudo.
É um ser humano como nós. Incrível.
Vai, Joana, dá-lhe
uma revelação. Vamos lá. Daniel, já fizeste vários programas com os jogadores e és grande fã de futebol. É por isso que vais chutar a SIC para canto e vais para a Federação Portuguesa de Futebol?
Ah, sim, também li muito isso, sim. Tenho lido muito, desde o verão passado que eu tenho lido isso, tenho lido com interesse essas minhas idas
para
vários sítios. Continuo a gostar muito de futebol. O futebol, mais o futebol jogado, gosto mais do futebol jogado, não o futebol falado, e portanto vou continuar a gostar muito de futebol. Tal como sempre gostei em miúdo, nesse âmbito lúdico.
Então não vais para a Federação?
Não, não. Vou lá à Federação muitas vezes.
Mas não trabalhar?
Mas não trabalhar.
Muito bem. Então,
só em lazer.
Opa, vocês também. Que desagradável. Quantas vezes é que tu ouves em casa? Porquê é que a Diana Chaves é teu casados à primeira vista? O que é que ela tem que eu não tenho?
Não, nenhuma. Nenhuma, porque a Diana faz muito bem o Casados à Primeira Vista, a André faz muito bem os programas que faz e as pessoas têm o seu espaço, portanto é muito tranquilo. Em casa raramente se fala de trabalho. Ainda agora, para marcar uma coisa sobre o Estamos em Casa que a André faz, eu faço por circuitos normais, não em casa.
Não na cozinha.
Exato.
Bom, então... E a última pergunta, quanto é que a Cristina Ferreira vos pagou para a deixarem em paz?
Ah, pois isso está, houve um acordo de sigilo e portanto não vou poder.
Não podes, não é?
Pena.
Não posso, pois. Não posso.
Nem zeros, quantos?
Não posso,
nada,
não posso. Mas foi feito um acordo e o caso ficou.
Ficaste contente,
mas não pagou,
satisfeito.
Não pagou em bruma.
Estou em crer que não.
Não se sabe.
Mas ficaste satisfeito?
Fiquei satisfeito que a coisa se resolvesse e que se provasse que a SIC tinha razão.
Ok, obrigada, Daniel Oliveira, connosco aqui.
E vemos
de amanhã.
Vemos na semana,
lá na nossa casa.
Pois, com certeza. Então, 4, 5 e 6 vamos estar no 3 por todos, fechadas numa casa, a Inês, a Joana e eu, a lutar contra a violência doméstica. Pelo menos falar, vamos falar muito, vamos fazer 3 dias de emissão.
Imagina, este programa de manhã, sem 18... acabar.
Sim. Portanto... Sem parar.
É isso mesmo. E lutamos como podemos, que é fazer aquilo que sabemos, que não é grande coisa, mas é o que damos e quem dá o que tem. Olha, é assim, temos uma emissão especial a começar às 7 da manhã e acabar às 8 da noite. noite. Vamos propor-nos a receber 300 convidados, fazer muitos desafios, são 30 desafios, e no meio disto tudo, se puder estar connosco, ouvir-nos e contribuir também para ajudar a APAV, agradecemos muitíssimo. Pode contribuir de várias maneiras, a mais fácil é ligar para onde, Joana?
Para o 761 10 33 33, é 1 euro mais IVA, ou tem também outras formas de contribuir, pode sabê-las em rr.pt. Contamos com o apoio de Auchan, militantes do bom, do são e do local, Bimby, presentes como nunca antes e logo seguros.
Vamos saber do trânsito agora. Paulo Soares, 9 minutos para as 10. Como estão as coisas a esta hora?
Complicada ainda a A5, acidente em Miraflores, fila na Ribeira da Laje, em direção a Lisboa. Acidente também no eixo Norte-Sul, antes de Telheiras, Norte-Sul, fila na Ameixoeira. Na segunda circular, uma avaria na zona do Campo Grande, a provocar demora no sentido aeroporto Benfica. De resto, ainda há filas no IC19 desde o Cacém e também na A2, na primeira Ponto Feijó. No Porto, acidente agora na A3, antes da circunvalação Norte-Sul, fila a ultrapassar Águas Santas. Na VCI ainda há trânsito lento de Coimbrões na 1 até ao Norte Francos. Linha Verde 850-50-10.
Obrigada, Paulo Soares, e até amanhã. Quanto tempo para esta quarta-feira? Podem esperar um aumento, uma subida das máximas?
Um aumento de salário.
Exatamente. Não, isso não posso, não posso prometer, lamento. Temos subida das máximas, especialmente a Sul. Temos alguns distritos até em aviso amarelo por causa do calor, precisamente, é o caso de Beja, que chega aos 37, Évora com 36 e Setúbal com 34, tal como Braga, Castelo Branco e também Santarém. Temos 33 para Vila Real, Porto Alegre e Lisboa, 32 em Bragança e Faro, 31 em Viseu, 30 em Coimbra, 29 em Leiria, 28 para o Porto, Viana do Castelo e também para a Guarda, e temos 22 em Aveiro, 21 para Ponta Delgada e 24 para o Funchal.
Minha Nossa Senhora, que caloraça! Vamos embora.
E amanhã sobe ainda mais.
Ainda mais, estamos de volta amanhã às 7.
Combinado.
Mas essa de biquíni. Parte é que...
Sim, de facto, bem, claro.
Prometo. Na ordem do dia. Beijinhos.
Mas olha, na próxima semana vamos ter lá uma piscina, se calhar. Podemos ter um desafio.
Boa.
Por exemplo, Ana Galvão a fazer 50 metros de mariposa.
Está combinado.
Pago para ver.
Com certeza. Beijinhos. Até amanhã.
Até beijinhos. Até amanhã.
Já se quiser, Coimbra e Teresa Oliveira consigo.
Hoje eu posso ir, posso ficar. Podia ir rápido e depois voltar. Mas tu não diz, conversa há. A minha vontade de desconversar. Estou atrasada, só meia hora. Na verdade só não quis chegar a horas. Nem gosto de café, mas olha, já que aqui estou agora, agora. Cala-te, tu não estás nada. Não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas. E a cidade são só luzes. A cidade são só luzes. E eu até queria ver as estrelas. Mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes. A cidade são só luzes. Eu não consigo vê-las. Mas eu não consigo. Não estou sozinha, estou bem acompanhada. Ao que parece toda a gente quer estar apaixonada. E eu ainda me sinto meio tua namorada. Cala-te, tu não estás nada. Não estás nada a querer ir para casa. Ele até parece ter graça. E eu até queria ver as estrelas. Que a noite nem parece a mesma sem elas. E a cidade são só luzes. A cidade são só luzes. E eu até queria ver estrelas. Mas as pessoas brilham e as luzes delas. Na cidade são só luzes. Na cidade são só luzes. Eu não consigo vê-las. Mas eu não consigo vê-las. Mas eu não consigo vê-las.
O que acontece quando alguém não tem propriamente jeito para cozinhar e quer fazer um bolo para a mãe, surpreender os amigos ou preparar um jantar romântico? Chama o José Coimbra. Espera, Zé, tu também não sabes cozinhar?
Nem um ovo estrelado.
Então como é que fazes?
Fácil. Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Vou ver o que é que a Mercadona tem. Olha, é um belo nome para uma rubrica de rádio.
Todas as sextas, depois das 10, na Renascença, ideias, receitas e sugestões para todos, até para quem não sabe cozinhar.
Vou ver o que é que a Mercadona tem.
O Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale está de volta. The Wailers. Get Power canta Dylan 66, Simon, Mário Biondi, Herman José e Quarteto, Paralamas do Sucesso, Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ou Eras Vale. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Hotel Califórnia na Renascença. Sábado de manhã, música com história e estilo. Memórias como nunca lhe contaram. Paulinho Coelho e Júlio Isidro. Um check-in direto à memória. Hotel Califórnia. Vintage no som, atual, na vibe. Hotel Califórnia. Sábados, 10:30. Na Renascença e em podcast.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
O teatro é a minha vida, não é a tua. É normal que não saibas o que custa um autor escrever uma peça? És o espectador. E por isso não espero que defendas os seus direitos. Espero que defendas os teus.
Ao defender os direitos da Maria João Luís, a Sociedade Portuguesa de Autores está a defender os teus direitos enquanto espectador. Porque sem direitos não há autores. E sem autores não há cultura.
Para entrar num curso, não é preciso tirar um curso. O Expresso simplifica. 4 guias do estudante com tudo o que precisas de saber. Esta semana, tudo sobre pós-graduações e mestrados. Grátis com o Expresso. Liberdade para pensar.
Chefe, já veio a fatura de eletricidade este mês?
Já, Carlos. Baixou?
Tudo por causa dos painéis solares e da bateria EDP, não é?
Isso mesmo. E digo-lhe mais, com a energia do sol, vamos poupar 2 anos de faturas.
Há escolhas que se refletem no negócio. Se tem uma empresa, instale painéis solares e bateria EDP sem investimento inicial e poupe 2 anos de faturas. Conheça todas as condições desta oferta e adira em edp.pt/empresas.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Welcome to the main stage at the Tribeca Festival Lisboa.
Guess who's back?
Leon! 3 dias para celebrar cinema, televisão, podcast e entretenimento.
Everybody has a story.
Prepare-se para o Tribeca Festival Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro. Saiba mais em tribecalisboa.pt.
Apoio Renascença.
O ar-condicionado do seu carro não faz frio? Precisa de uma oficina de confiança? Na MyForce. Encontra mais de 90 oficinas com horários alargados e atendimento no momento para preparar o seu carro para o verão. Este mês, aproveite até 25% nos serviços de ar-condicionado na MyForce. Marque já em myforce.pt. MyForce, o futuro da reparação automóvel.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito bom dia, são 10:09 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Muito bom dia, boa quarta-feira. Bom dia, Sérgio Costa.
Olá, Lívia. Olá, Sérgio.
O que é que há a destacar nesta edição?
Fuga de vão de judeus, guardas alvo de processo disciplinar prometem quebrar o silêncio. 7 em cada 10 portugueses querem novo debate sobre a regionalização.
E quanto ao tempo para hoje, temos uma quarta-feira quente, com o céu pouco nublado ao limpo, subida da temperatura, especialmente da máxima, 28 graus de máxima no Porto, Lisboa com 33, Faro 32, Ponta Delgada com 21 e o Funchal com 24 de máxima. As notícias agora na Renascença, edição de Sérgio Costa.
Desta vez vão quebrar o silêncio. A esta hora começam a ser ouvidos os 8 guardas prisionais, alvo de um processo disciplinar na sequência da fuga de vão de judeus em setembro do ano passado. Foram de novo chamados para um interrogatório na Direção-Geral dos Serviços Prisionais e, ao contrário do primeiro interrogatório, não deverão remeter-se ao silêncio porque já conhecem a acusação. Explicações de Frederico Moraes, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.
Neste momento já temos conhecimento do processo. Da primeira vez não está
algumas declarações porque não sabíamos ao que íamos. Desta vez, depois da acusação, já conseguimos consultar o processo e já sabemos o que é que lá está. Ou seja, o processo está cheio de mentiras. Mais uma vez está cheio de mentiras. Valorização de declarações que nós vamos conseguir desmontar facilmente nesta audiência. Mas, como dizia o nosso advogado, só em tribunal é que isto vai terminar e as pessoas vão ter que tirar ilações do que é que está a acontecer.
Frederico Moraes, do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional, em declarações a Liliana Monteiro, de recordar que a fuga ocorreu em setembro do ano passado, deu origem a uma auditoria aos mais de 40 estabelecimentos prisionais, tendo sido detectadas falhas na prisão de Vale dos Judeus. A Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, abriu um processo disciplinar a 8 guardas. O Diretor dos Serviços Prisionais, Rui Abrinhosa, apresentou demissão na sequência da fuga. Confiança no poder local leva cada vez mais portugueses a defenderem um novo referendo à regionalização. É a tese de Pedro Adão e Silva, um dos autores do estudo do ISCTE, que conclui que 7 em cada 10 portugueses querem voltar a discutir a criação de regiões.